Estamos ao vivo, senhor Arthur Duval.
Buenas tardes, amigos. Ó, já vou começar te dizendo uma coisa, tá? Trouxe até o nosso totem da Valete, que foi um presente, tá? Olha que coisa linda aqui, ó. Pra te dizer que hoje, quem entrar no clube vai ganhar duas revistas Valete. É a do Elon Musk? Não sei. Aí já é com...
É a do Elon Musk mesmo?
Então tá, você vai ganhar a revista do Elon Musk, mas você vai ganhar também o Último Herói Nacional, irmãos. É promoção pra você entrar no clube, hein? Senão eu vou parar com essa live também. Beleza? Vamos lá?
Bora começar? Já quer ir de bostil aqui, ó. Vamos começar só em um...
Vamos lá. Hoje a pauta quem fez foi o Draxo, né? Vamos ver.
Ou seja, vai ser uma desgraça.
Vai ao Rio de Janeiro? Vamos lá.
É o Rio de Janeiro aqui, ó. Bora ver aqui, galera.
Vai lá.
Diversas áreas, algumas regiões não estão totalmente atualizadas, mas esse mapa aqui eu já dei uma pesquisada e olhei, tá quase tudo certinho, rapaziada. Eu tenho até vídeo no canal, né, antigo, falando sobre esse mapa aqui, porém estava desatualizado. Hoje já tá bem atualizado. Uma região que era vermelha já tá aqui descrito tudo verdinho e é bem específico, rapaziada. Aqui, essa área aqui de verde aqui, tudo aqui é área de perigo. Essa área de verde. Sendo que aqui nessa vermelha eu observei uma coisa. Essa área aqui, o vermelho bem clarinho, é uma área dominada pelo crime, porém não tem tráfico. E o vermelho mais escuro é a área onde que rola o tráfico. Então o mapa tá deixando até assim, para você ficar mais ciente.
Nossa.
Às vezes o vermelho meio clarinho,
nossa,
é uma área de pista. Igual aqui, ó, na Penha, Penha Circular, ó, tá vendo? Um vermelho bem clarinho. Aqui, essas áreas aqui de Vila Cosmo, dá pra você transitar, mas já é uma área de risco, dominada pela essa facção aqui. Esse vermelho mais escuro já é a área periculosa, onde que rola o tráfico de droga, onde que você tem que tirar o capacete. Pegou a...
Nossa.
Pegou a visão aí, Arthur?
Pegou a visão aí, mano? Pegou a visão? Lá tá escrito, essa área aqui é do Comando Vermelho, essa área... Irmão, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se a gente tivesse num país sério, tá... Isso aí poderia ser utilizado, inclusive, como estratégia militar para retomada de território. Você usa, inclusive, as próprias informações que as pessoas já sabem, todo mundo já sabe. Sabe, tá escancarado para você fazer uma estratégia militar de retomada de território. Não vamos ter um país sério, não vamos ter um Rio de Janeiro salubre enquanto a gente não encarar isso como uma guerra mesmo. A meu ver, é o seguinte, não tinha que ter intervenção federal pontual, né? Igual teve em 2016, teve outra, depois não lembro que ano. Não, nós tínhamos de fazer o seguinte, nós vamos retomar os territórios tomados pelo tráfico no Rio de Janeiro com as Forças Armadas. E ponto final. E eu acho que tinha que dar um aviso, cara. Ó, é o seguinte, ó, tal região corre o risco até de ser bombardeada. Você é um morador, você é uma... Nós vamos mandar uma galera pra fazer um trabalho social pra tirar você daí. Nós vamos retirar você daí. E se for o caso, nós vamos bombardear o lugar. Por que isso, cara? Por que isso? Né? Não tem como você simplesmente ficar glamourizando favela e achando que não, deixa rolar. Não tem como deixar rolar mais. Ou faça um plano de retomada de território no Rio de Janeiro, ou acabou. E é claro que isso deveria vir também com o enrijecimento das leis penais na esfera federal. E construção de presídio, porque vai ter que prender gente pra caramba. E mete na cela. E é isso aí. Meu Deus do céu.
Absurdo isso daí, o senhor Arthur Duval. Mas o que... Deixa eu pegar aqui uma pautinha que mandaram aqui no...
Mandaram?
No chat da reforma da Previdência aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É isso aqui, ó. Nós vamos falar sobre contas públicas aqui, rapidinho. Só pra gente começar o dia tiltando aí, Arthur Duval.
Dá um presidente do TCU sugere que novas mudanças na Previdência comecem com militares. Ó, você viu que caiu minha luz aqui, hein? Alguma coisa aconteceu. Mas parece que ficou bom.
Como assim? Caiu sua luz aí.
Bruno Dantas alerta para a desproporção. Déficit per capita de militares é 159 mil. Dos servidores civis, 69 mil, enquanto do INSS é 9,4 mil. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, por pessoa que tem direito a esse benefício, você tem um déficit. Ou seja, para cada pessoa que está nesse sistema previdenciário, você tem um valor que o Estado deve, que o Estado precisa arrumar de onde vai conseguir. Para as pessoas do INSS, que é a grande maioria das pessoas, o déficit é de 9 mil reais. Para o dos servidores civis, é de 69 mil, que já é altíssimo. Agora, o dos militares é 159 mil. E a gente tem que lembrar o seguinte, muita gente, quando fala dos militares, lembra dos militares da ativa. Ah, tá, nós temos... Não. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos a maior parte, principalmente do comando das Forças Armadas, não na ativa, na reserva. Então você tem aqui no Brasil mais de 5 mil generais. Você tem mais de 5 mil generais. E esses generais, cara, dependendo da patente que ele tem ali no exército, não é só general não, as filhas desses militares, se elas não se casam, elas continuam recebendo aposentadoria vitalícia. Então você tem um monte de filha de militar que mora com um homem, que tem lá filhos, tal, tem uma família, só que ela não é casada no papel. Por quê? Para manter o benefício. São essas contradições da lei. E aí quando você vai falar em mudar isso, ah, mas você não está valorizando as Forças Armadas. Claro que nós estamos. Inclusive eu diria o seguinte, vamos transformar então todo esse valor que a gente gasta com previdência de militares, vamos transformar em investimentos na instituição? Vamos fazer isso? Em vez de a gente pagar a filha do militar que está lá ganhando não sei quanto por mês só porque ela não casou, vamos pegar esse dinheiro e investir em novos equipamentos, em novas instalações para as Forças Armadas? Que aí acaba essa desculpa, você não está valorizando a sua... Não, você está valorizando sim. Só que em vez de você dar dinheiro para super privilegiados, que a verdade é que tem super privilegiados nas Forças Armadas, você coloca na instituição. Não é mesmo? E aí, Bahia, chegou atrasado, né? Peraí que preciso coçar minhas costas.
Olha o que eu vou fazer, cara. Vou coçar minhas costas aqui, ó. Ai, meu Deus.
Cara, assim, por que você faz o público ver uma cena dessa?
Ó, oh, já tem o primeiro membro no clube aqui, ó. O Jackson, com JKI.
Tem 2 mil pessoas vendo você encostar a sua costas naquela ponta.
Pois é.
Ali, só pra se coçar.
Jackson entrou no clube.
Nojento.
Ó. Deixa eu falar uma coisa, você sabe que hoje quem entrar no clube vai ganhar 2 revistas Valete?
Não, assim, porque as pessoas não entram mais, né? Aí, mano,
A gente vai acabar com essa live.
Ah, a gente tem que falar que a gente mimou as pessoas.
Pois é, então ou você entra no clube ou a live vai acabar. Então, ó, se você entrar, hoje você vai levar 2 revistas Valete e eu quero lembrar que essa daqui vai vir pedrada. Irmão, imagina você... Isso, falando sério, imagina você chegar pro teu tio, aquele teu tio de 50 e poucos anos, que é Minion, que é bolsonarista, e fala, tio... Dá uma olhada nessa revista aqui do Senna. Puta, o cara... Meu, na hora que ele olhar, já vai se apaixonar. Porra, meu, uma revista que fala do Senna, deixa eu ver. Aí ele vai folhear essa valete. O cara fala, mano, mas quem é que faz isso? Você vai levar o seu tio pro bom caminho. Você vai trazer o seu tio, você vai tirar ele do bolsopetismo, velho. Você vai jogar ele na nossa trincheira. A última trincheira contra o bolsopetismo. Então, vamos lá. Dê like na live também, tá? Vamos lá.
Deixa eu falar,
lá.
Sabia que eu tenho um novo sonho? Eu tenho um novo sonho, cara. Eu quero largar o MBL, eu quero, sei lá, abdicar de tudo. E eu quero viver meu novo sonho, que é ser juiz em Rondônia.
Por quê? O que aconteceu?
Cara, olha isso aqui.
Vamos lá. Detalhamento da folha de pagamento, anexos 8, CNJ. Vamos lá. Glauco Antônio Alves, juiz de direito da segunda...
Olha isso aqui.
Salário bruto, 1.300.000... Não, alguma coisa tá errada. Alguma coisa está muito errada aí, não é possível. O cara ganhar 1.300.000 reais de salário, alguma... Isso aí deve ser, cara, isso aí o que que é? Referência a fevereiro de 2000, não é possível.
Mano, um milhão de salário líquido,
não,
mano.
Não, tem alguma coisa que está muito errada aí, não é possível. É, não é possível que um cara ganhe 1.300.000 reais
assim,
peraí, no mês.
Cara, peraí, olhe no meu rosto e diga. Davi, é impossível um juiz ganhar 1.000.000 de reais.
Não é impossível. Mas a gente tem que ver o que isso significa. Porque com certeza ele não ganha 1.300.000 reais por mês. Isso aí é um absurdo. Mas isso aí, eu vou falar o que eu acho, tá? Porque a gente tem uma regra constitucional que é o seguinte. Você não pode ganhar mais do que um ministro supremo. E hoje o ministro supremo, se não me engano, ganha 44.000 reais. É algo assim. Como que você faz para driblar essa regra? Em vez de você colocar os seus ganhos como gratificações, né? Ou que é recebimento de salário, você coloca como verbas indenizatórias. Só que verba indenizatória tem de ter alguma justificativa. Então vou dar um exemplo. Você é um servidor e por algum motivo você teve que ir para Nova York. E aí você pagou lá uma diária de um hotel caríssimo, você gastou com jantar, você gastou com passagem de avião, tarará. Tudo isso é verba indenizatória que vai cair na tua conta, tá? O que que eu acho que tem nesse caso aqui? Eu acho que tem verba indenizatória daquele absurdo que eles aprovaram de quando o juiz começa a pegar processo antigo e despachar processo antigo e subir a sua meta, ele ganha mais. Isso aí com certeza deve ter férias acumuladas, deve ter uma série de penduricalhos, porque Não é possível que um juiz em Rondônia ganhe 1 milhão e 300 mil reais por mês. Não é possível. Isso aí dá tipo assim 15 milhões de reais num ano. Né? Isso aí seria um negócio tão bom que os políticos iam parar de roubar para ir ser o juiz em Rondônia. Né? Mas tá muito errado. Né? Isso tá muito errado. Né? Agora sim, vamos lá. Como é que você faz para mudar isso? Adianta você bater no juiz? Adianta você citar os nomes do juiz aqui? Não. O juiz não depende do teu voto, velho. O juiz, ele estudou, ele passou na faculdade de direito, ele estudou, ele se formou em direito, ele passou na OAB, ele advogou, ele prestou um concurso, aí ele virou juiz. Esse cara não depende do teu voto. Agora, quem pode mudar isso são os políticos que dependem do seu voto. Se você pressionasse, a verdade é que se o Brasil achasse isso um absurdo de verdade, pressionasse os seus representantes para irem lá, tá? Passar leis e acabar com esse absurdo, a gente conseguiria. Só que aqui no Brasil, tudo pode. Aqui no Brasil é o caos. Me fizeram uma pergunta, cara, eu fui no Congresso agora do Rio de Janeiro e um cara me perguntou assim, cara, aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito problema com apologia ao crime. As pessoas gostam de músicas que fazem apologia ao crime, as mulheres gostam de criminosos, né? Você tem uma glamourização do crime. Por que que você acha que isso acontece? E eu vou te dizer por que que eu acho que isso acontece. Isso acontece porque quando você vive no caos, quando você vive num país, como eu já falei várias vezes nessa live, que não só é o país da impunidade, mas é o país da sensação de impunidade, não só você tem impunidade no Brasil, mas você sente que tem impunidade, que são coisas diferentes. Quando você vive no caos, você basicamente quer tomar vantagem para si e fodam-se os outros. Né? Eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu comigo uma vez. Até a quinta série, né, o que seria o sexto ano, eu sempre fui um cara muito certinho. Chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era lição de casa, tinha trabalho, eu fazia trabalho, eu sempre fui muito certinho. Da quinta pra sexta série, eu mudei de escola, né? Meu irmão teve um problema na escola lá, minha mãe ficou brava e tal, meu pai também tava sem grana, e aí a gente mudou pra uma outra escola que era um pouquinho inferior. Nessa outra escola, não era zoado, assim, mas não era como a outra, né? Então, meio que a galera não levava muito a sério os estudos, e assim, você tinha lá meia dúzia de menina na sala que era nerd e fazia os trabalhos e todo mundo copiava. A partir da sexta série, eu comecei a copiar minhas lições de casa. Então eu chegava na sala, meu, pegava a lição de alguém, copiava qualquer coisa, né? Trabalho, imagina, eu pegava um pedaço de cada um, juntava, fazia o meu e entregava. E, cara, estudava o mínimo possível pra passar de ano, né? Eu nunca peguei recuperação nem nada, estudava o mínimo possível pra não pegar recuperação. Por quê? Porque o ambiente onde eu estava, não, ele me estimulava a não fazer as coisas certas. Pra que eu vou ser um nerdzão se, meu, tem gente fazendo, eu posso copiar e vou ter o mesmo resultado? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Tá? Eu vou dar um exemplo. Tem um bar do lado da minha casa que, basicamente, ele fica até 5, 6 horas da manhã com música alta e pessoas lá na porta. Né? Então, você imagina todo o meu prédio, né, que todos os dias as pessoas, quando vão dormir, olham para aquele bar e falam, meu, não existe lei aqui. Por que então eu vou respeitar a lei? E aí você tem todo um estímulo, inclusive a glamourização, das pessoas que são espertas no caos. Isso aqui, cara, é um dos exemplos disso. Você viver num país onde fazer tudo certo, né, é basicamente você se esfolar de pagar imposto para um juiz tirar num mês 1 milhão e 378 mil reais, é um estímulo para você procurar fazer outras coisas não tão certas. E é isso, né? E no fim das contas, como eu falei, só tem um jeito de mudar isso. Não adianta pôr o nome dos juízes, bater nos juízes. O cara tá lá, velho. O cara não depende do seu voto. Tá? Se eu tivesse no lugar dele ganhando 1 milhão e 300, eu ia falar, beleza, velho. Continua me pagando aí, dane-se. Tá? Quem você tem que cobrar, você não cobra. A gente vota em Gustavo Gayer, em Eduardo Bolsonaro, em Nicolas Ferreira, e a gente acha que a gente tá, pôs um monte de mito lá. Então, beleza, velho. Então é isso que a gente vai virar. Ai, ai, vamos lá? Dê like na live, só entrou um membro no clube. Eu quero lembrar que quem entrar no clube hoje vai levar duas revistas Valete. Eu já falei, você imagina você chegar pro teu avô, pro teu tio, pra aquele teu primo mais velho, mostrar uma revista do Ayrton Senna, a pessoa se apaixonar pela revista e através desse material você trazer essa pessoa pro MBL. Imagina o tanto de coisa que você não aprende, cara, tendo contato assíduo com os nossos conteúdos. Entre no clube, velho. Entre no clube. Você vai ler cada relatório, velho, simples, fácil, rápido de ler, que vai te informar sobre tudo, velho. Então, cara, o presidente do Irã lá caiu de helicóptero. Tinha gente que não sabia nem que o Irã tinha presidente. O que isso significa? Você tendo contato com as nossas coisas, você automaticamente vai saber de tudo isso. Beleza? Vamos lá? Próxima?
Ó.
Ó.
Ó. Ó.
Vai.
Ó. Quero falar de uma coisa que você gosta.
Uma coisa que eu gosto.
Sim. Na verdade, duas coisas que você gosta.
Diga.
A primeira é pode pá.
Pode ir pá.
E sabe qual é a segunda coisa que você gosta? Pablo Marçal.
Vai lá.
Porque o Igão... O Igão, ele se acha um intelectual, né?
Sim.
E ele foi reclamado do Pablo Marçal.
Bom, isso assim, era tudo que o Pablo Marçal queria.
É, não. O assim, sonho Pablo do Marçal Pablo Marçal é o
ganhou
Igão
na loteria.
Falando do não, Pablo...
E o Marcelo Taz ainda? Puta que pariu. O cara ganhou na loteria. Eu vou te falar, velho. O Pablo Marçal... Como o Brasil é um país de pessoas muito burras, tá? E eu vou ser bem sincero pra vocês aqui. O Pablo Marçal, ele pode se tornar um símbolo da luta antissistema, né? Ele já tá se tornando. E aí a gente vai ser enganado mais uma vez. Porque é isso que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de ser enganado. Então, por que não transformar o Pablo Marçal num ícone contra o sistema? Pronto, a gente vota nele, ele vai ganhar, não vai fazer porra nenhuma, e aí surge outro. E é isso. E a gente continua esse ciclo de enganação. Vamos lá. Vai.
Calma.
Eles aí. Tem um mano usando bastante eles aí. Abre o olho com ele.
Oh.
Por favor, que daqui a pouco ele vem como presidente do Brasil, aí vocês tudo votando.
Coisas
horríveis acontecendo. Tem uma tragédia calamitosa no Rio Grande do Sul acontecendo.
Calamitosa.
Mas a gente, eu pelo menos, eu tô bem, não tô falando assim, que eu tô querendo podar quem tá ajudando. Ajude, mano. A pior pessoa do mundo, se ela tá ajudando, eu não vou falar nada de você agora. Ajude. Por favor, só ajude. Mas eu não sou otário, eu tô olhando todo mundo que tá, tipo assim, que tá tendo um monte de Capitão Brasil, indo pra lá, não, o que isso tá acontecendo, estão proibindo tal coisa, não, o que isso aí é o capeta, e tão vendendo a alma pro demônio, aí você vai, eles, aí você fala assim, vai voltar como presidente, isso aí,
Eu tô de olho nesse daí também. E é importante não ficar falando nomes.
Eu também não gosto.
Isso é outra coisa.
Ah, assim, Marcelo Taz, pausa aí. Marcelo, quem que o Marcelo Taz criticou esses dias? Que até o Peter Jordan foi lá falar. O Marcelo Taz falou de alguém. Acho que foi do Paulo. Não, do Elon Musk.
Do Elon Musk.
O Elon Musk doou 1000.
Sim.
Como é que foi? Mil? Eu não lembro. Ele doou 1000 alguma coisa. Mil antenas do Starlink. Eu não sei. Ele doou 1000 alguma coisa. Aí o Marcelo Taz, que disse que é importante não citar nomes, foi lá. Elon Musk, veja só. Você poderia fazer muito mais do que isso. Tipo assim, mano, cala a boca, velho. Cala a boca. Olha que lixo que vocês são, né? Continua aí, vai lá. Dá o presente pro Pablo Marçal, vai lá.
Nós temos muito... Esse pessoal que usa dessa forma, né? De criar, enfim, galera cega que segue ele, assim, não importa o que
tipo
ele tá fazendo.
Tipo Lula.
Me dá 5.000 reais aqui. Você é um otário, me dá mais 5. Não sei.
Pausa aqui. Marcelo Taz, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, é o seguinte. Você acha que a pessoa que você está se referindo, que é o Pablo Marçal, ele precisa que você não cite o nome dele para ele crescer? Você acha realmente? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você acha que você, dando essa referência clara, né, que é quem está ajudando no Rio Grande do Sul, quem quer ser presidente, quem pede 5 mil reais, que é justamente o valor do almoço lá, que o cara pagou o Pablo Marçal, você acha que as pessoas não vão saber que você está falando do Pablo Marçal? Sério, cara, assim, o seu nível de raciocínio é tal que você acha que, assim como uma criança que dá uma indireta, tem certas pessoas, né, que estão de preto e chegaram atrasadas hoje, né, e que vieram lá do estado da Bahia e que não sei o que. Você acha que você não faz com que as pessoas saibam de quem você está falando, cara? Pelo amor de Deus, vamos ver o restinho.
É uma coisa de hipnose mesmo, né, de fazer as pessoas acreditarem, fazer as pessoas se sentirem inferiores, né, trabalhar com medo, né? Trabalhar com eu que vou te tirar daí. Então o Brasil precisa sair desse modo do paizão.
Ah, é? Não, tem que sair desse modo do paizão? Cara, eu vou ver se eu acho aqui. Vai no Twitter do Lula, pega os vídeos dele no abrigo farmando like. Vamos pegar a fala do Marcelo Taz e vamos confrontar com a postura do presidente que ele apoia. Quer ver? Eu vi esses vídeos. Meu vídeo sobre o de hoje é sobre isso. Não era isso, não. Sobe naquele lá que é um pronunciamento dele. Sobe lá. Ah, não. Pode ser esse. Olha lá. O Marcelo Taz disse que a gente tem que parar de acreditar no paizão.
Esquece.
Olha lá. Olha isso. Pode ficar certo. Olha o que o Lula fala. Isso aí não é a caricatura do homem que se vende como paizão? A galera falando eu te amo, ele abraçando gente em câmera lenta. Olha lá. Olha lá. É exatamente o que o Marcelo Taz está denunciando. Eu vou construir casa pra você, eu vou trazer uma geladeira pra você, eu vou te salvar, e papapá, papapá, e abraça, e põe uma música, e põe em câmera lenta, e põe no próprio Twitter. Meu irmão, isso é nível Pablo Marçal de picaretagem. Falou? Os vídeos do Pablo Marçal e os vídeos do Lula, eles são iguais. A diferença é que o Lula tá fazendo isso com dinheiro público. É ridículo, cara. É ridículo. Vocês estão dando um presente pro Pablo Marçal. Vocês vão transformar, assim como vocês transformaram o Bolsonaro, vocês vão transformar um picareta numa luta anti, num símbolo de uma luta antissistema, porque vocês são tão escrotos, vocês são tão nojentos, vocês são tão contraditórios, vocês estão tão afastados da realidade das pessoas comuns, que tudo que vocês apontam e dizem que é podre, cresce como algo bom para as pessoas comuns. Porque as pessoas entendem vocês como parte de um sistema podre, que engana elas. Que vocês de fato são. Né? A gente tem que lembrar que o Marcelo Taz se fez na TV Cultura, que é uma TV que recebe verba estatal. Obrigado. Que é um cara que cresceu confrontando as pessoas com perguntas inoportunas, né? Cresceu no CQC incomodando políticos e fez um ótimo trabalho e hoje denuncia isso como se fosse um absurdo. As pessoas enxergam isso, velho. As pessoas enxergam isso. Sabe, é ridículo o que vocês fazem. É ridículo o que vocês fazem. E é impressionante como coisas, né, desse tipo de comportamento acontecem só com essas pessoas. Né? Só vocês, os super intelectuais, né, entendem todas as sensibilidades do brasileiro. Não, vocês não entendem nada, cara. Vocês estão por fora de tudo. Que coisa ridícula, cara. Vamos lá, o que mais que temos?
Não, eu queria continuar nessa história de Pablo Marçal, porque, assim, obviamente ele cria umas pegadinhas, umas armadilhas e a galera cai.
Sim.
E aí, qual que é o resultado prático disso? Resultado prático é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Já, deixa eu tirar o... Pera aí.
Dê like na live aí, pessoal.
É, like na live, olha aqui, ó.
Bolsonaro receberá sugestões de nomes alternativos a Nunes para a Prefeitura de São Paulo. Quais são os nomes alternativos?
Chuta.
Qual que você acha que é o nome alternativo? Fala pra mim. Fala pra mim qual que você acha que é o nome alternativo. Você acha que é a Tabata Amaral?
Olha aqui quem é o nome alternativo, ó.
Entre os aventados está o influenciador Pablo Marçal, que é pré-candidato ao cargo pelo PRTB. E é isso. Irmão, deixa eu te falar. O Brasil é um eterno ciclo de enganadores. É um eterno ciclo de otários falando, por favor, me enganem. Porque assim, a gente acabou de se livrar de um picareta, que é o Bolsonaro. Aí nós colocamos outro no poder, que é o Lula. Aí nós estamos buscando uma outra alternativa, que é outro picareta, que é o Pablo Marçal. E as pessoas não conseguem entender as nuances. Daqui a pouco você vai ver. Falar mal do Pablo Marçal vai ser de esquerda. Falar mal do Pablo Marçal vai ser comunista. E é isso que ele vai querer. Porque aí fica fácil de você ganhar voto. Irmão, você me apoia? Você não me apoia, você é comunista. Você não me apoia, você tá com o Marcelo Taz. Você não apoia, você tá com o Lula. E é isso. E o Brasil vai continuar nessa eterna dicotomia entre os podres. Né, cara? Que coisa nojenta, né, velho?
Ah, e o União pode embarcar nessa...
Membros do PL e Partido Bolsonaro procuraram integrantes da cúpula do União Brasil para discutir o lançamento de um nome para concorrer contra Nunes. A sigla também está insatisfeita com a postura do prefeito na pré-campanha. Integrantes do União Brasil relataram à coluna que, se o PL apresentar outro nome aprovado por Bolsonaro, o partido pretende embarcar na candidatura e abandonar Nunes. Eu vou te dizer o que está acontecendo, que é o que você não vê, né, na frente dos holofotes. O fato é o seguinte, o União está fechado com o Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes tem desapontado algumas alas do União, não dando aquilo que essas pessoas querem, né? Geralmente espaços, geralmente cargos, a geralmente...
Vice, hã? O vice.
É esse tipo de coisa, né? Então o que esses caras fazem? Esses caras vendem o seu passe mais caro. Eles vão negociando. Parte da negociação é você flertar contra o candidato. Eu não acho, de fato, que nem o Bolsonaro nem a União Brasil vão apoiar o Pablo Marçal. Por quê? Primeiro porque a União Brasil... não quer estar com quem vai perder. Eles querem estar com quem vai ganhar. O Ricardo Nunes hoje está com a máquina na mão. União Brasil tem um monte de coisas na máquina. E é mais chance do Ricardo Nunes ganhar. Então eles vão apoiar o Ricardo Nunes. Você pode ter certeza. E o Bolsonaro não vai apoiar o Pablo Marçal, a meu ver, porque ele é escravo do Valdemar. E o Valdemar também tem negócios com o Ricardo. Né? Então é um sonho muito distante você achar que os dirigentes partidários estão buscando algo ideológico. Né? Ou simplesmente a popularidade por si só. Não é verdade. Eles estão buscando negócios. Negócios. Entenda isso. Todos esses caras buscam negócio. E o Pablo Marçal vai ser usado como uma arma popular para arrancar mais coisas do Ricardo Nunes. É isso. E o Ricardo Nunes, como é um cara que não tem carisma nenhum, como é um cara que não trabalhou nada nesses anos, como é um cara que não fez porcaria nenhuma pela cidade, ele vai ter que ceder um pouco mais. E a gente vai votar nele, e a gente vai fazer esse cara prefeito de São Paulo de novo, e a gente vai continuar na mesma por mais 4 anos. E é isso. Essa é a história do Brasil.
Tá.
É duro, né? Mas é a verdade.
É, vamos continuar nessa história de eleições, porque tem uma amiga sua que irá concorrer. Uma amiga sua. Você é uma pessoa que você considera, gosta muito.
Sim.
A Janaína Pascoal.
Ixi, Maria.
E ela lançou um vídeo ali, meio de pré-candidatura, falando do partido dela.
Vamos ver.
E eu fiquei feliz que eu não lembrava que a Janaína Pascoal existia.
É. Só uma pausa,
nunca mais
antes de mais
ouvi
nada.
Falar da Janaína Pascoal.
Pessoal, como estamos em audiência e like?
Estamos com 3.500 pessoas, 1.800 likes.
Pessoal, tem like pra caramba voando aí, velho. Tem 1.300 likes voando, 1.200 likes. Então, entre no clube, dê like na live. E ó, quem entrar no clube vai levar 2 revistas Valete, velho. Só entrou uma pessoa no clube hoje. Cara, se com 2 revistas eu fizer só um, eu vou parar a live, porque não é possível. Cara, são 2 revistas, velho. Você vai ganhar mais do que juiz de Rondônia, velho. Porra, mano. Você vai levar 2 revistas, velho. Ah, mas eu já tenho o Elon Musk, sei lá, mano, vende, faz uma fogueira, enquadra, troca por outra, não sei o que você vai fazer, mano, mas entre no clube. E renovação também pega clube, beleza? Então renove a sua assinatura. Vamos lá. Vamos lá, propaganda.
Entre a esquerda e a direita, existe o justo. Entre o meu e o teu, existe o nosso.
Pausa. Sério? Sério que no fim das contas ela vai dar uma de Luciano Huck, cara? A pessoa que mais teve posicionamento na história, né? Que é a Janaína, era uma mulher de posição. Eu sou contra a Dilma, eu sou a favor do impeachment, eu sou de direita, eu sou papapá. Agora vai ficar nesse papinho? Não, nem direita nem esquerda, né? Pra frente. Vai entrar nesse papo de Rodrigo Garcia, sabe? Esses papinhos de PSDB, cara. Pelo amor de Deus, velho.
Vamos esperava ver. Algo diferente do progressistas.
Vamos lá.
Ao lado do que cada grupo considera o certo, existe o possível. Para além do nós e eles, existe o Brasil. Não importa sua raça, gênero, orientação sexual, origem ou religião. Para o progressistas, o que
importa...
Nossa,
pausa. Ainda ela termina falando, não é nem dela, não é nem dos valores dela que ela está falando. Ela está falando dos valores do progressistas, cara. Cara, você imagina o seguinte, imagina uma propaganda do Kim falando o seguinte, entre a direita e a esquerda, existe o que é certo, né? Algo que ela falou assim. Entre o que um grupo acha que é certo e o outro, existe o que é possível. Por isso que os membros do União Brasil acreditam que você, que não importa se você é negro, branco, gay, hétero, né? Os membros do União... Sabe, cara, as pessoas, elas abrem mão daquilo que elas eram muito, muito rápido, muito fácil, né, meu? As pessoas não têm resiliência para se manter naquilo que elas acreditam. Vai lá.
É que você é brasileiro.
E assim, cara, sem querer ficar falando de partido, mas assim, o PP foi o partido que, se não me engano, foi o que teve mais gente presa na Lava Jato. Foi algo assim, o condenado na Lava Jato, algo assim.
Uhum.
E a Janaína, ela foi uma extrema defensora da Lava Jato. Ela usou isso, inclusive, pra... abraçar e para dar continuidade ao pedido do impeachment, né? E aí ela vai pro partido que tem disso e ainda faz propaganda para aquele partido, né? Tipo assim, puta, cara, é foda, né, meu? É fogo, velho, é difícil. Por isso que eu tô falando, cara, nós do MBL, de fato, nós somos radicais. Nós abrimos mão de like, nós abrimos mão de salário, nós abrimos mão de cargo, de posições de poder, nós abrimos mão de fama, nós abrimos mão de popularidade para defender aquilo que a gente acredita, cara. É muito difícil, cara, encontrar gente assim. É muito difícil, cara. Eu jamais esperaria isso da Janaína. E assim, cara, é triste, né, bicho? É triste demais. Ela se candidatou pelo PRTB, né, pra Senado? Foi isso, né? Por quê? Porque ela viu que no PL o pedágio pra ela não ia adiantar.
Sim.
Mesmo ela pagando todos os pedágios, as pessoas do Bolsonaro... Vamos lá, o que aconteceu com a Janaína? A Janaína, ela foi uma das protagonistas do impeachment. E por conta da Rede Globo, que mostrava ela o tempo todo... né, como uma figura nefasta e caricata contra a Dilma, ela acabou crescendo e ganhando a simpatia das pessoas. Ela foi a deputada estadual mais votada da história do Brasil. Ela teve mais de 2 milhões de votos, se não me engano, tá, em 2018. E aí o que, que ela fez? Quando o Bolsonaro começou a fazer um monte de cagada na pandemia, ela pediu impeachment do Bolsonaro. Vocês sabiam disso? Você sabia que a Janaína ela pediu impeachment do Bolsonaro antes do MBL? Vocês sabiam disso? Ela foi na Câmara, na Assembleia, desculpa, foi no plenário e começou a falar que quem entendia de guerra era o Mourão. E a pandemia era uma guerra contra essa doença. Então o Bolsonaro tinha que sair porque o Mourão, ele era um cara que entendia de guerra. O que aconteceu imediatamente? Esse discurso rodou e os bolsonaristas começaram a bater. Ela falou, não vou por esse caminho. Aí ela deu um giro de 180 e começou a defender o Bolsonaro indiretamente. Ela chegou a se tornar uma pessoa antivacina. Não, porque essa vacina, ela ficou tentando reconquistar essas pessoas novamente. E não conseguiu. Porque as pessoas viram e falaram, cara, a Janaína, assim, ela é uma pessoa que ela não é confiável. Ela é uma pessoa que daqui a pouco ela vai falar mal do Bolsonaro. Então, no PL você não é a candidata ao Senado. No PL você não é a principal candidata a deputada. No PL você vai ficar no final da fila. Ela, como também é uma pessoa muito orgulhosa, falou, eu não vou ficar no final da fila. Eu vou no PRTB fazer propaganda com o Coringa Reaça. Ela se tornou uma candidata ao Senado que estava ali pedindo votos e fazendo propagandas da grande figura, do grande transformador político do Brasil, o Coringa Reaça. Vocês lembram disso?
Que, por sinal, o Coringa Reaça é vice do Abraham Weintraub.
Pois é. Aí
eu vi que ele postou um vídeo desafiando o MBL alguma coisa, nem sei o que é.
O Abraham Weintraub? É um debate, ele tá desafiando o Renan há muito tempo, né?
É mesmo?
Mas enfim, né? Não dá pra debater com o Abraham, porque assim, ele acabou, velho, ele não tem relevância nenhuma. Né? Mas enfim, aí depois desse grande salto na carreira dela de fazer propaganda com o Coringa Reaça, ela tentou ser jornalista, acho que na CNN, também não deu certo. E aí eu acho que no final das contas o PP falou, Janaína, vem cá, vamos aproveitar que você é mulher, vamos aproveitar que você traz alguns votos, vamos aproveitar que você tem essa imagem de quem luta contra a corrupção, faz uma propagandinha aqui pro nosso partido. Eu não sei, isso aqui é uma especulação, tá? Provavelmente ela tá ganhando um salário do partido, né? E é isso, no final das contas as pessoas buscam a própria sobrevivência em detrimento dos valores, né? É uma escolha que nós não fazemos.
Vou dar o corte aqui, hein? Vou dar o corte. Janaína Pascoal, candidata a vereadora, se elege?
Eu acho que sim.
Você acha?
Eu acho que sim, porque é o seguinte... A Janaína, ela tem uma base de apoiadores que não necessariamente...
Ela tem?
Eu acho que ela tem, não...
O Janainer, você acha
não,
que
não,
existe?
Eu acho que existe, não por ela ser uma pessoa absolutamente coerente e tal. São pessoas que não estão muito preocupadas com os valores, com tudo aquilo que ela representa. São pessoas que gostam dela por gostar. Então, assim, putz, por exemplo, principalmente mulheres. A Janaína é uma mulher forte? É, não tem como dizer que não é. Então, eu gosto dessa mulher forte. Pronto. É o suficiente pra votar. Quantos votos ela teve pro Senado?
Putz, deixa eu pegar aqui.
Porque dá pra ver, cara, né? Apesar de que Senado no PRTB, você não tem tempo de TV, você não tem dinheiro de fundo, né? Enfim.
447 mil votos.
Então, ela teve meio milhão de votos no estado inteiro pra senadora. Não é uma votação desprezível. Não é uma grande votação, não é. Mas não é uma votação desprezível.
Você se lembra em quem você votou pra senador em
2022? 2022, cara...
Ou você não votou?
Eu não lembro. Eu votei em 2018, eu cometi o erro de votar na Mara Gabrilli. E eu votei, eu não lembro, era Mara Gabrilli mais um, que eu não lembro agora quem que eu votei. Puta, a gente já... Cara, eu já caí nesse assunto,
você
nessa live
votar?
Várias vezes.
Você pode votar?
Lógico, velho, tá louco?
Sei lá.
Eu votei na Mara Gabrilli, quem
você
que era
não lembra
pra... Acho que eu votei no Diogo da Luz. No Novo, acho
tá,
que eu votei 300.
Tá, mas em 2022.
Em 2022,
aqui,
cara, eu não
seu
lembro.
Seu amigo
eu
Ricardo
acho,
Melão.
Eu acho que eu anulei meu voto pra Senado, eu não lembro, velho. Assim, foi uma eleição tão decepcionante que eu acho que eu anulei meu voto pra Senado. Você vê, né, cara, que situação que nós caímos, cara. Pelo amor de Deus. E aí?
Ah, a Dona Nenê, ela foi candidata a Senado, eu nem sabia disso, ó.
A Dona Nenê? A Dona Nenê. Teve 280 mil votos, velho.
Mais que o Aldo Rabelo. Que fim de...
Aldo Rebelo, é.
Aldo Rebelo, é. Enfim.
Pois valeu. É, velho.
Tá. Ah, preciso...
Não, e olha só que coisa. O Márcio França fez quase 8 milhões de votos e não ganhou, cara.
Sim. Sim.
Tem noção disso, velho?
Sim.
Aí nós elegemos um grande senador. Quem nós elegemos? O astronauta Marcos Pontes. Eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que tem um senador brasileiro que é o... Como é o nome? Eu sempre esqueço o nome dele, né? Giovannini, como é que é o nome dele?
O suplente?
O suplente do Major Olímpio.
Ah, era o índio, não sei.
Enfim, o cara gastou tanto dinheiro com gasolina que daria pra dar 5 voltas ao mundo.
Ah, você mandou aqui a notícia.
O cara gastou o suficiente pra... E aí, por que que esse cara faz isso?
Peraí, deixa eu abrir a notícia.
Mas eu vou te contar quem é esse cara. Esse cara, basicamente, ele entrou como suplente do Major Olímpio, que era um grande cara. E o Major Olímpio veio a falecer, ele assumiu o cargo. Ele também nunca imaginou que ele fosse assumir o cargo. O cara sabe que ele jamais vai ganhar outra eleição, né? Ninguém nem sabe quem ele é, né? Cadê o nome
Giordano.
Dele? Giordano, né, Giovannini? É Giordano. Giordano, ele sabe que ele tem esse mandato. Então o cara pegou e falou assim, ó, eu tenho quase 8 anos aqui de mandato pra poder fazer minha aposentadoria, irmão. É aqui que eu... É esse tempo que eu tenho pra me fazer aqui. E aí é o seguinte, ó, senador gasta com gasolina o suficiente para dar 5 voltas na Terra. Sabe qual a cobrança que ele vai receber por causa disso? Zero.
Ó, detalhe, investigação sobre despesa foi arquivada pelo STF.
Normal, o cara simplesmente gastou 5 voltas na Terra.
5 voltas na Terra.
Aí eu pergunto pra você, sabe qual a consequência que ele vai enfrentar disso? Zero. Zero. Esse cara, muito provavelmente, ele não vai nem... Ele vai querer pedir voto pra alguma coisa, mas ele não vai ganhar. Né? Ele não vai receber nenhuma investigação, ele não vai receber nenhuma cobrança pública sobre isso, e vai ficar por isso mesmo. E é isso. E a gente vai eleger outro picareta que depois vai continuar enganando a gente. Porque é isso que a gente quer. Eu peço desculpa de trazer tanta desesperança, mas é como de fato o Brasil funciona. Deixa eu falar uma coisa, nós vamos ficar só com o clube? Sério que vocês não vão entrar no clube? Eu tô falando sério. Eu estou dando 2 revistas hoje. Eu fiquei uma semana inteira sem fazer live a semana passada.
Sim. Você vai fazer live amanhã?
Hã?
Você vai fazer a live amanhã?
Amanhã eu acho que vai ser o Renato. Ele pediu pra fazer. E eu tenho compromissos. Mas o fato é o seguinte. Se você não entrar no clube, eu vou parar de fazer essa live. Se o Renato tá pondo mais clube que eu, deixa a live com o Renato, velho. Ou então encerra a live, velho. Sim, se não for pra você entrar no clube, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu venho aqui de graça, eu não recebo salário, eu gasto minha gasolina, gasto almoço pra fazer essa live, pra te informar e pra você entrar no clube, cara. E nós estamos dando 2 revistas Valete. O Renan pôs quantos clubes ontem?
Eu acho que ele colocou, passou a meta, acho que foi 6.
Então, a gente tá com 1 aqui, cara. É triste demais. Vamos lá. Próxima. Ele só deu uma revista, pois é. Vai lá.
É o seguinte, eu vou vazar um áudio do Kim.
Ixi. Vamos ver.
Bota aí.
Que aliás, o Kim mudou o horário do flow dele, tá? Ele mudou o horário, depois para as 15 horas.
Ah, é isso aí. Ufa. Na live da. Não vai ter live quinta-feira,
sei
né?
Sei lá, velho. Vai lá.
Vou botar, ó. Atenção, áudio do Kim.
Ó, pessoal, é o seguinte, né? Teve uma entrevista hoje cedo aí do Alckmin falando que o ideal é que a taxação ali da TIM fosse discutida num projeto separado do Mover, que é aquele projeto do setor automobilístico, que na semana passada eu denunciei que tinha esse jabuti aí da taxação, que não tinha nada a ver com o projeto. O governo está sofrendo bastante pressão e parece, pelo menos por essa afirmação aí do Alckmin, que vão voltar atrás no projeto e deixar para discutir em outra ocasião, porque eles têm urgência para aprovar esse socorro aí para o setor automobilístico, né? Então, para não perder isso por causa da taxação, acho que eles vão discutir a taxação em outro projeto. Então, tivemos aí mais um fôlego, mais uma vitória aí, graças à pressão que a gente conseguiu fazer em todos os grupos, em todos os parlamentares. A notícia ruim da semana é que provavelmente o PL da Globo aí, da regulamentação do Netflix e taxação das redes sociais, deve ser votado nessa semana, né? Não vamos trabalhar para barrar, mas se a gente não conseguir barrar, vamos trabalhar para conter os danos e para a taxação ser a menor possível e para a gente tentar também brigar bastante em tirar o benefício da Globo, né? É isso aí. Valeu. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês.
Bom, é isso. Vamos lá. Vamos lembrar o que aconteceu. Eles apresentaram um projeto que basicamente, né, não só ele juntava ali as coisas, né, dos impostos, das isenções do setor automotivo com outros setores, e nós conseguimos, né, separar essa votação, é uma coisa muito boa, né? O Alckmin, pela pressão que o governo está sofrendo, falou, cara, vamos votar separado, porque senão a gente não vai nem conseguir passar o automotivo, né? Mas no final das contas o da Globo também vai ser votado. Então assim, taxação da Shen, provavelmente vai ser uma votação separada e a gente vai dar muita atenção para isso. Vai ficar muito claro que o governo quer taxar ainda mais os mais pobres. Isenções e incentivos para a indústria automobilística brasileira vão continuar, porque provavelmente isso vai ser aprovado. E o PL da Globo, que é basicamente um PL que tira a Globo dessa responsabilidade desse novo imposto sobre streaming, que vai cair sobre você, né? No final das contas, eles vão passar para você, vai ser votado. O Silvio entrou no clube, temos dois membros do clube, o Silvio já ganhou duas revistas Valete. Tamo junto, Silvio, você ganhou inclusive essa nova aqui do Ayrton Senna, que realmente vai ser assim, isso aqui vai ser um fura-bolha, tá? Isso aqui vai ser um instrumento de convencimento das pessoas que são céticas em relação ao MBL, ímpar. Então você precisa ter essa revista, tá bom? Vamos lá.
Olha aí, ó.
Lula diz ser necessário baratear o preço dos carros no Brasil. O presidente afirma que a produção automobilística só vai voltar a crescer quando os automóveis forem mais acessíveis. Ah, você jura? Você jura que não é certo você pagar R$120 mil num HB20 zero? Você jura que não é certo você ter como o carro popular do Brasil, né, mais barato um Renault Kwid, que para economizar eles têm 3 parafusos na roda? A roda é presa com 3 parafusos.
É sério isso? Não, o Kwid não é um carro, né? É um Lego.
É, o Kwid é um Lego.
É um Lego.
Né? Que a caixa de direção cai no teu colo. Tanto você tá dirigindo, ele cai.
Siga, a gente não tem nada... Siga uma página no Instagram, eu odeio Kwid. É muito boa. Volta e meia, eu mando o Reels dessa página pra você. É muito boa.
Você jura? Você jura, Lula, que o carro tá muito caro? Agora, por que, que o carro tá muito caro? E eu vou dar dois motivos pra você, porque o carro tá muito caro. Motivo número um, porque nós temos um vício horroroso aqui no Brasil, de em vez de pôr o imposto na renda, por incrível que pareça, nós pagamos o imposto de renda barato, nós colocamos nos produtos e serviços. Então o carro, ele tem uma tributação em cima dele de 100%. A gente gosta de falar, não, 50, 40 e pouco, não. O carro custa X, você põe o imposto de 100%, ele passa a custar 2X. Então, um carro que hoje custa R$100 mil, na verdade, ele custa 50, tá? 100 mil é porque é o imposto que você paga no carro, lembrando que são impostos em cascata. Como assim? Quando você tem tributação dos produtos e serviços, vamos lá, você faz a borracha para fazer o pneu, você paga imposto. Aí você faz o pneu, você paga imposto. Aí você leva o pneu para a montadora, porque a montadora vai ter que montar o pneu no carro e você tem que levar. O transporte paga imposto. Aí você monta o pneu na roda, você coloca a roda no carro. Esta máquina que faz isso, pagou imposto. O cara que opera essa máquina, paga o imposto. E você vai tendo impostos em cascata, até que você tenha um imposto gigantesco em cima do carro. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que nós temos um país com protecionismo absurdo, tanto das indústrias automotivas brasileiras, que são basicamente bebês mimados, que não conseguem competir com as indústrias internacionais e vendem lixo pra gente a preço de ouro, tá? Porque elas não sofrem a concorrência que elas sofreriam se a gente pudesse comprar, por exemplo, carros usados do exterior. A gente não pode. Você sabia disso? Você sabia que você só pode comprar um carro usado do exterior se ele tiver mais de 30 anos?
É sério isso?
Você não pode, por exemplo, eu quero comprar uma BMW 2012 da Alemanha e trazer pra cá. Você não pode fazer isso. Você não pode. Os caras metem uns impostos tão absurdos que pra você trazer, cara, ela custaria, sei lá, 5 vezes o valor que ela custaria se ela fosse vendida aqui no Brasil, né? Esse é o primeiro ponto. Então é uma indústria mimada, é uma indústria mal acostumada. E segundo ponto, porque nós temos o protecionismo nosso se estende para a lei trabalhista CLT, que é um absurdo hoje. Ela é arcaica, ela é antiquada, ela faz com que a gente não consiga modernizar o nosso trabalho. E assim, é a receita pro lixo. Por quê? Você tem uma indústria que não consegue se modernizar, porque para você comprar as máquinas e as coisas que vão ser modernizadas, você precisa de coisas internacionais que são proibidas de vir para cá, ou se vem elas são ultra taxadas. Aí essa indústria também tem o protecionismo dela, porque como ela não consegue competir com as indústrias internacionais, elas ficam só entre elas, e aí você tem preços, você tem menos eficiência na produção dos carros. E aí para subir ainda o problema, você tem leis trabalhistas e impostos sobre esse carro que faz com que ele valha, que ele custe muito mais do que ele realmente custa para ser produzido e vendido. Então você tem um país onde você paga R$120 mil num HB20 zero, velho. É um absurdo do caramba, é um absurdo do caramba. Cara, com esse valor, com o equivalente a esse valor, tá? Não tô falando de você transformar isso em dólar diretamente, mas se você pegar quanto um professor, quantas horas um professor tem que trabalhar para comprar um HB20, um professor lá nos Estados Unidos, com a mesma quantidade de horas, ele compra um Camaro. Entendeu? Você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Tinha um cara, ele era borracheiro aqui no Brasil. Cara, um borracheiro aqui, ele tem que carro, você acha? Um carro merda, nem lembro agora o carro ele tinha, mas ele tinha tipo assim, um Gol quadrado, ele tinha um Escort Hobby 1993, né? Aí ele foi ser borracheiro lá nos Estados Unidos. Sabe qual é o carro dele? Sabe qual é? Uma Dodge Ram 2500, da gigantona. Pra puxar um trailer super moderno, que é uma borracharia que ele faz delivery. Você liga e ele vai trocar o pneu do seu carro onde você tá. Você entendeu a diferença, cara? Cara, quantos... Pega, qual é o carro de um pedreiro aqui no Brasil? Qual é um pedreiro aqui no Brasil? É um Gol Bola. Esse é um carro de um pedreiro aqui no Brasil. Vai ver qual é o carro de um pintor, de um pedreiro lá nos Estados Unidos. Vai ver. É BMW, é Mercedes, né? No mínimo, o carro merda lá é um Corolla. Toyota é considerada... Ah, Toyota é tipo... compra um Toyotinha. Compra um Corolinha básico aí. Carro merda é Corolla lá. É ridículo, cara. Aí o Lula, né, ele pega o governo, ele pega um país que é consequência das políticas dele e ele tem a cara de pau de falar o seguinte: qual é o brasileiro que pode comprar um carro a 150 mil? Esse é carro de classe média, sabe? O executivo do setor do aço que pode comprar um carro a 150 mil, mas o povo trabalhador, bancário, secretário, eles não compram, não conseguem. Nós temos que baratear um pouco o preço dos carros. Ah, você jura, Lula? Você jura que a gente tem que baratear o preço dos carros? Tudo aquilo que você acredita foi posto em prática, cara. Protecionismo da indústria, leis trabalhistas pesadas, roubo pra caramba do seu partido, impunidade. A consequência é isso, é carro 150 pau. Eu vou te dizer, cara, isso, a gente incentiva o brasileiro a fazer coisas erradas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele comprou um Nissan 350Z, né? E aí sabe o que ele fez? Ele foi pro Paraguai. Do Paraguai, ele mandou o carro de navio para os Estados Unidos, equipou o carro inteiro lá, mexeu no carro inteiro, forjou o motor, colocou o biturbo, trocou tudo, banco e tal, deixou o carro lindo. Aí ele pegou esse carro, pôs um navio, levou para o Paraguai de volta, que estava tudo bem. Aí do Paraguai ele veio andando o carro para o Brasil de volta. Ele modificou o carro dele inteiro lá fora, porque não pode trazer as peças.
Mas saiu mais barato? Compensou ou só
foi uma questão? Muito mais, é claro que ele fez, isso é contra a lei. Claro que isso é contra a lei. Ele correu o risco de ser pego, mas valeu a pena o risco pra ele.
Mas se tiver,
cara,
uma vistoria lá...
Mas não tem, esse é o problema. Ninguém, cara, nenhum policial para o carro e fazer uma vistoria. Que turbina é essa aqui? Me dá a nota fiscal da turbina. Isso não existe.
Mas assim, por exemplo, quebrou a turbina aí?
Aí ele vai ter que ir lá comprar outra. Mas assim, quando você tem grana e você vai pros Estados Unidos, compra tudo de primeira, as coisas não quebram, as coisas têm qualidade lá.
É mesmo?
Assim, todo mundo que entende carro sabe do que eu tô falando. Você foi pra fora, forjou um motor, fez um biturbo ferrado de um projeto americano bem feito. Cara, esse carro vai rodar pra caramba, velho. Não vai dar problema nenhum, né?
É olha isso, aqui, ó. O Brasil é isso. Não é meme, realmente estão cobrando 120 mil reais em um HB20.
É isso aí, ó. Um HB20 básico.
1.0. 1.0
não é nem 1.0 turbo, é 1.0 aspirado. É isso, velho. O Brasil quer isso. O Brasil quer pagar 120 mil reais no carro e falar assim, mas já sei, o Pablo Marçal vai nos salvar. Porque o Pablo Marçal é contra o sistema.
Fazer o quê, né? Antes da gente mudar pra outra live, tem outra coisa que eu queria que você comentasse. Que é... Cadê?
Ô, pessoal, só dois clubes, velho. Não, sério, só dois clubes. Cara, entra mais um, pelo menos, pra eu ter a vergonha de fazer metade do que o Renan fez ontem com uma revista só. Ah, aí, ó, entrou mais um. Vamos lá, quem foi que entrou? Deixa eu ver. Perdi o nome da pessoa. Mais três. Hã? O David entrou. Então,
boa, xará.
Essas pessoas já ganharam as duas revistas. Nós já distribuímos seis revistas, tá? Continue.
Olha isso aqui.
Beisola. Eu, 2 anos atrás, pegando um solzinho no intervalo do meu trabalho para tentar me aquecer. Aí, 3 barrinhas. Eu agora luxando por simplesmente não querer trabalhar porque estou com frio. Podem criticar, mas a qualidade de vida que eu tenho agora é impagável.
Olha o comentário do Impera.
Vamos lá. Quem é esse cara mesmo, Renato?
É um youtuber muito bom.
Ele é bolsonarista?
Não, ele faz um documentário tipo Brasil Paralelo, só que muito bom.
Ah, é verdade, eu lembro. Cara, eu sou ruim dessas coisas, mas o Renato Impera acho que é gente boa. A quantidade de mina que entra no mundo da web prostituição achando que vai faturar 6 dígitos em 3 meses não é brincadeira. Puta, eu ia falar exatamente isso. Eu ia dar o exemplo do Neymar, a gente vai chegar lá. No fim, elas vão tentar pack de 50 fotos e 30 vídeos por 5 conto, ninguém vai comprar. Muito provavelmente vão desenvolver nojo de homem, porque só doente consome esse conteúdo e busca interação com elas. E caso mostrem o rosto e seu nome real seja divulgado, it's over para conseguir um relacionamento saudável e um emprego decente. Ele errou decente, hein? É decente com um C só, cara. Decente é que algo que tá descendo, né? Resumo da ópera. Os 3 contos no máximo que podem faturar não serão suficientes para cobrir os próximos anos de tratamento psicológico depois que desistirem do ofício. Ó, do OnlyFans. Eu vou dizer uma coisa. Parabéns, Renato Impera. Eu ia fazer uma argumentação nessa linha. Eu ia dar um exemplo pra você do seguinte. Muita gente, cara. Isso aqui eu vou extrapolar pra não falar que é machismo, pra não falar que eu tô falando de prostituição. Muita gente gosta desse discurso. Siga os seus sonhos. E eu acho que a gente tem que seguir mesmo. Só que a gente tem que seguir os nossos sonhos com o pé no chão. Ou seja, por exemplo, tinha um moleque na minha escola, o Bozo, meu amigo Bozo, tamo junto. Mano, o moleque jogava bola demais, mas ele era assim, um fenômeno. O cara era um fenômeno. Ele era muito, muito bom de bola. E eu tinha uma banda. Eu era baterista, tinha outro moleque que era baixista, a gente era da mesma turma. E a gente ficava brincando. Cara, imagina a gente quando a gente for mais velho. Eu com a banda famosa, gigante, fazendo turnê no mundo inteiro. Você na seleção, jogando Copa do Mundo. Beleza. E a gente tentou perseguir os nossos sonhos. Só que ambos tiveram a noção de ter o pé na realidade. E ambos fizeram faculdade, nós fizemos faculdade e tal. E cada um seguiu o seu rumo. Hoje ele trabalha com aço na Gerdau. Tá? Porque não deu certo ele ser um jogador de futebol. Por que que eu tô dizendo isso? Primeiro assim, se o seu sonho for você ser uma atriz pornô que ganha muito dinheiro, o seu sonho ele é... tem problemas com o seu sonho. Mas eu nem quero entrar nesse mérito. Ó, 4 membros no clube, tamo junto. Eu nem quero entrar nesse mérito. O que eu tô dizendo é, a chance de você seguir o seu sonho e ser aquela pessoa de destaque que você toma como base, então eu quero jogar bola, então eu vou ser igual o Neymar. Eu quero ser músico, eu vou ser igual o Paul Stanley do Kiss. A chance é muito pequena. Vamos cair na real. Eu não estou querendo fazer você desistir do seu sonho, eu não estou falando que você não é capaz. Eu estou dizendo que é muito mais provável que você não chegue lá do que você chegue. Se você vê uma Martina da vida que ganha muita grana vendendo foto e vídeo dela pelada na internet e você acha que você vai chegar lá, saiba que é muito mais provável que você não chegue lá do que você chegue. E aí você tem que pensar o seguinte, quais são as consequências de você apostar 100% de tudo no seu sonho e ele não dar certo? Você tem que pensar. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando eu era criança, o meu sonho era ser piloto de rally. E eu falei pro meu pai, meu sonho é ser piloto de rally. Meu pai falou, então vamos ver como é que começa nisso. Todo mundo falou, pra você começar, você precisa começar no kart. E aí eu fui ver o preço pra você ser um piloto de kart. E na época, eu lembro até hoje, velho. Eu lembro até hoje. A gente foi no kartódromo de Interlagos. E o preço pra você deixar... Ó, eu não tô nem falando de você comprar o kart e tal. Tô falando pra você deixar o kart. Isso era 1996. O preço pra você deixar o kart no kartódromo era de R$500 por mês. Era o dobro do que meu pai pagava na mensalidade da minha escola, que era 250. E eu lembro... Ó, o Carlos entrou. 5 membros, tamo junto. Eu lembro que naquela época, eu tinha 10 anos de idade, cara. Eu falei assim, eu vou ser consciente, eu não vou fazer o meu pai se esfolar de trabalhar pra ele conseguir um dinheiro que ele não tem pra me colocar no kart, porque eu sei que é muito mais chance de eu não dar certo do que eu dar certo, apesar de que eu gostaria muito de ser um piloto de rally. E eu não apostei ali. E foi uma escolha consciente. A minha banda, quando começou a confrontar com a minha faculdade, né, eu tinha prova no dia seguinte e tinha show até de madrugada. Aí eu, cara, você quer saber, eu vou parar com a banda. Por quê? Porque a consequência de eu não dar certo na banda era ter de ser um professor de música, que eu não tenho talento pra isso, eu não tenho tino pra isso. Eu não gostaria de passar os meus dias dando aula de bateria. Então, se você olha e fala assim, bom, eu quero ser um jogador de futebol. Se não der certo, eu posso, por exemplo, ser um professor de futebol. Legal. Se você curte isso, você fala, puta, eu seria um bom professor. Vai lá, velho, porque a consequência do teu sonho não dar certo, ela é exequível, ela é boa pra você. Agora, vamos dar esse exemplo específico. Meu sonho é ser uma atriz pornô que vai ganhar 6 dígitos. Aí você não consegue. Qual vai ser a consequência para você? A consequência para você é, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ter exposto algo que é absolutamente pueril, que é a sua beleza, que ela vai acabar. Tá? E você vai ter consequências sociais irreversíveis. Porque o mundo, isso não é o brasileiro, isso não é o homem, isso é o mundo, tanto homens como mulheres, vem um tabu na pornografia, o que eu acho que também deve existir. Mas isso é para outro vídeo. Para outra live, para outro dia. O fato é, se você pensa... E eu vou te falar que eu conheço... Ó, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Uma vez, uma menina veio trazer um presente para alguém do MBL aqui na sede. Eu não vou revelar quem é. A menina veio, ela veio com um shortinho bem pequenininho, tal. Ela entrou aqui, todo mundo... Não, quem que é essa menina? Ela, ó, vim trazer um presente para tal pessoa. E a tal pessoa não estava. Beleza. Daí essa menina... Falou o seguinte, a pessoa não está, então vou deixar aqui. Ah, eu vou pedir pra, sei lá, alguém me buscar, sei lá, daqui uma hora. E ela ficou uma hora ali e eu tava na recepção, eu comecei a conversar com ela, a gente tava trocando ideia. E aí a menina, cara, começou a se abrir e tal. Ela falou, olha, cara, eu tô pensando em fazer OnlyFans. Tô pensando em fazer OnlyFans porque eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar minha faculdade, não sei o quê, papapá. Eu dependo do meu padrasto e meu padrasto é um canalha. Eu não gosto dele, mas eu dependo dele pra ele pagar minha faculdade. Eu tô pensando em fazer OnlyFans pra pagar minha faculdade. E aí, é claro que eu falei pra ela, cara, pelo amor de Deus, não faça isso, cara. Isso é uma coisa muito idiota de se pensar. E aí eu falei, fiz todo esse discurso pra ela. E ela não fez. Por que que eu estou dando esse exemplo? É muito mais próximo do que você pensa hoje em dia meninas que querem, de fato, fazer OnlyFans.
Duas amigas minhas do ensino médio têm.
Então, posso falar? Na minha época, quando eu tinha lá os meus 18 anos, isso era um tabu gigantesco. Uma menina fala assim, não, eu lembro que assim, posar pra Playboy, que era uma coisa assim, super glamurosa, cara. Nó. Você perguntava, você posaria nua? Imagina, mas de
posso,
jeito
posso
nenhum.
Falar? Eu acho que tem uma diferença entre vocês ter um OnlyFans e pousar pra Playboy.
Qual a diferença?
Eu acho que existe, ainda existe um tom mais artístico e apreciador na Playboy.
Lógico, lógico.
Enquanto o OnlyFans é a putaria pela putaria.
Mas o que eu tô dizendo
você,
é o seguinte,
você vira uma mercadoria. A Playboy não te torna uma mercadoria. Sei, o OnlyFans, sim.
Mas, cara, o meu argumento é justamente nesse sentido. Se pra alguma coisa que ainda tem algum glamour artístico, as meninas da minha idade, da minha época, jamais, ela imagina, pousar nua de jeito nenhum. Você fala assim, cara, vai existir um negócio chamado internet. Você pousaria nua pra internet, as pessoas podem te pagar, sei lá, 5, 20 reais pra te ver. Mas nunca. Hoje é uma coisa que a pessoa... Ah, eu acho que não. Como assim eu acho que não? É uma coisa que as pessoas estão achando que é corriqueira. E posso falar uma coisa? Sabe qual vai ser a consequência disso? Eu não acho que a gente vai ter uma sociedade degenerada por causa disso. Eu não acho. Nós vamos ter uma geração toda absolutamente frustrada. Porque o que vai acontecer é, você vai ter um monte de mulheres dos seus 30, 30 e poucos, que não vão mais ter a beleza e nem a demanda que elas têm para verem os corpos nus delas. E elas vão carregar essas consequências sociais até essa idade para sempre, e elas vão ter essa frustração absurda, e as próprias pessoas vão falar, realmente não vale a pena, e aí não vão mais fazer, realmente é um negócio que não vale a pena. O problema é que até a sociedade aprender que isso não vale a pena, muita gente vai se ferrar no caminho, e eu tenho certeza absoluta que daqui 10, 20 anos vai ter um monte de mulher de meia idade absolutamente arrependida do que fez quando tinha seus 18, 19 anos.
A Martina com certeza não será uma delas.
Eu não acho que a Martina será, por quê? Porque a Martina, ela tá ficando muito rica mesmo, ela realmente tá ganhando dinheiro. Eu não acho que ela vai ficar bilhardária, mas ela tá fazendo um dinheiro...
Ah, ela tá fazendo o pé de meia.
Que com esse dinheiro ela pode ter uma vida confortável. E mais, ela é uma pessoa que ela oferece mais do que a putaria. Porque ela é, sim, uma pessoa inteligente, comunicativa, extrovertida. Então pode ser que daqui a pouco ela vire uma tipo uma Geise Arruda. Eu não tô dando isso como exemplo de alguém bem sucedido, mas assim, a Geise Arruda, ela não é mais só uma pessoa que é uma...
Ou seja, a Martina vai parar na Fazenda, se tudo der
pode
errado.
Pode ser, cara. Pode ser que ela vire apresentadora de um programa B. Ela alguma coisa... Agora, o tanto de gente que seguiu o passo dela, e você pode pôr aí milhares, que não vão ser nada, vão ser só aquela mãe pobre que tem as fotos pros amiguinhos do filho dela verem... É assim, vai ter de monte, você pode ter certeza.
O sexo deveria voltar a ser tabu?
Eu acho que o sexo, ele é um tabu social. E ele deve ainda continuar sendo. Eu acho que é. Tá. Tanto que é o seguinte, você... É aquela história. Você se esconde pra fazer amor, mas você não se esconde pra brigar. Por exemplo, se você precisar arrumar uma briga na rua, você arruma. E aí, velho, qual é que é? Só que se você conhece uma mina, ela tá afim de você, vocês se escondem pra fazer amor. O que eu tô falando é o seguinte. Né, existe um tabu no sexo que ainda é presente na sociedade e ele deve existir, a meu ver. Ele deve existir. Aí a gente pode trazer, o Paulo Cruz acabou de entrar aqui, a gente pode trazer um milhão de literaturas e coisas pra mostrar as origens disso, as razões disso, as consequências de você não ter esse tabu, né? Mas eu acho que é um tabu e deve continuar sendo. Não um tabu negativo, ai, não pode transar, não é isso. Mas deve ser dada a devida importância, né, do isolamento, do até do constrangimento pra algumas coisas. Concorda ou falei besteira? Olha lá, o professor Paulo Cruz concorda, então eu mandei bem. Falou? Ó, 5 clube. Ó, Posso falar uma coisa? Ah. Foi só o Paulo Cruz entrar na sala. Ele nem apareceu, esse cara. Ele nem apareceu. Ele entrou na sala, a gente bateu a meta, velho.
Boa, mitada.
Puta que pariu, velho. Ele nem falou, as pessoas nem sabiam. Assim, as pessoas sentiram. Eu não sei, porque eu tô com um pouco de vontade de entrar no clube. É que vocês não sabem, mas o Paulo Cruz entrou aqui. Ele tá atrás das câmeras.
Parece é
incrível,
aí,
né, velho? Aparece aí, velho. Não, que agora vai... Agora, mano, agora, ó. Paulo, olha essa combinação. Paulo Cruz com revista Ayrton Senna. Puta.
Salve, salve. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó, isso aqui, ó. O último herói brasileiro. Sabe que a gente vai falar disso daqui um pouquinho, mas eu comentei com os meus alunos sobre essa questão do herói nacional, né? Que eu tava falando de uma disciplina, na disciplina que eu tava dando pra eles, que é projeto de vida, o tema era o que te inspira. Então eu fiquei perguntando pra eles o que os inspirava. Uma turma de nono ano do ensino fundamental. Ah, o que que inspira vocês e tal? E curiosamente, a imensa maioria deles não tem nada que os inspire. E aquilo foi um choque pra mim, assim, mais uma vez, né? Eu não canso de ter choque na escola.
Todo dia é um choque diferente.
Todo dia é um choque diferente. De que eles não têm quase nada que os inspire, né? Então aí eu falei, aí comentei do... Perguntei quem foi o último herói nacional e tal, eles mal sabiam. Aí eu falei do Ayrton, aí comentei com eles e tal. Então
eles sabiam,
eu contextualizei.
Quem era o Ayrton?
Alguns sabiam, mas assim, eles sabem assim.
Por cima,
é, de ouvir falar e tal. Mas aí expliquei pra eles e tal essa questão. Então, assim, se você ainda não entendeu o propósito dessa revista aqui, então, assim, você entre no clube e você receberá essa revista e entenderá. Por que que é tão importante a gente não só levantar a bola do Ayrton Senna como o último herói nacional, mas também para a gente reconstruir um imaginário de heroísmo, né? Que no Brasil está completamente acabado, assim.
Qual, então, onde o senhor estava?
Quem me inspira? Valdemar da Costa Neto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O cara foi preso no Mensalão. E esse ano ele tava num caminhão de som falando: Deus, pátria, família, vocês transformaram o meu partido no maior do Brasil, galera, meu! Tamo junto, meu! Esse me inspira, velho!
É assim, então... Não, e pior que é assim, tá desse jeito hoje, né? As pessoas não têm mais heróis, então elas vão idolatrando políticos, que é a pior coisa que existe, né?
Onde você tava quando o Ayrton morreu? Você tava vendo a corrida? Como é que foi?
Eu não lembro. Eu acho que eu não tava vendo a corrida, porque não era um cara de acompanhar a corrida, assim... Então, na verdade, eu não sei. Pode ser que eu estivesse, mas a morte dele marcou a gente, porque ficou, sei lá, duas semanas falando só disso, assim, né? E tocando aquela música do Milton Nascimento e tal. Não
qual?
Tem como
qual?
Canção da América, acho que é.
Ah.
Assim, cara, aquilo foi um avassalador, assim, né? Então não tinha como. A gente ficava assistindo televisão e começava a chorar e tal. Então foi uma comoção nacional por indução, até mesmo quem não estava muito ligado na coisa. Foi induzido a tal, né? Muito mais do que a morte do Pelé, por exemplo. Eu chorei na morte do Pelé.
Mas é que a morte do Pelé não foi uma morte...
A morte do Pelé não foi precoce, né? Exatamente.
Não, mas assim, ainda assim, a morte do Maradona não foi precoce e mobilizou muito mais que a do Pelé.
Foi semi-precoce. Ele morreu assim, relativamente jovem.
Ah, ele morreu com
60
e poucos anos.
É, cara, não é.
Mas o Maradona também, assim, é que o Ayrton Senna tinha aquele negócio assim, era o cara... certinho, era o cara, hiperfocado, a cara do sucesso, não sei o que, e bum, morreu.
Não, e outra, ele teve sucesso no esporte de elite. Tipo assim, os brasileiros pilotam carro? Tipo, Skukaracha, né? Naquele país tem carros? Né?
Tá. Então, mas é isso, gente. Ó, isso aqui é histórico, tá? Importantíssimo. Então, se você não sabe o motivo pelo qual essa revista está homenageando o Ayrton Senna, então entre no clube aí.
E vou mudar de live, mas antes, eu queria mandar um salve. Eu e a Amanda, a gente estava no mercado, e nós fomos abordados por um cara que trabalhava no mercado, que é o Vini, e ele falou que ele era muito seu fã e que o sonho dele é te conhecer. Então...
Que sonho merda, hein? Pô, até o sonho da Martina é melhor que o seu, pô.
Eu vou ali e já volto, tá?
Você vai me conhecer, cara, você é de São Paulo?
É, vai num evento
então,
que você vai
fácil,
estar lá.
Velho. E é isso,
vamos
valeu,
pra próxima
Vini.
Live.
Bora.
E valeu.
Dá tempo de eu dar uma de Carla Zambelli?
Vai, então lá, vai lá. Vai.